Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Imigrantes da Missão Paz.
Você já ouviu falar de ritmos como caça, sofa, sink e instrumentos como dundum, sangban, kenkene, djembe? Pois é, esses e tantos outros ritmos, danças e sons são parte fundamental de muitas culturas africanas situadas a oeste do continente. E assim como muitos saberes e práticas, essas músicas, movimentos e sons migram junto com os migrantes africanos que, assim como em diversas partes do mundo, disseminam esses ritmos no Brasil atualmente. Olá, eu sou Fátima Chaves, pesquisadora do Observatório das Migrações de São Paulo e professora de língua portuguesa para migrantes na Missão Paz. E no episódio de hoje, o nono do nosso podcast, falaremos sobre a mobilidade de pessoas e de suas formas culturais, buscando responder a seguinte questão. Como a música pode mediar e criar diferentes formas de pertencimento? Essa foi a principal inquietação que guiou o pesquisador Caio Fernandes, que também integra o Observatório das Migrações de São Paulo, e recentemente desenvolveu um projeto de pós-doutorado junto a um grupo de migrantes africanos, músicos que residem na cidade de São Paulo. O objetivo do projeto foi encontrar e debater outras facetas do pertencimento que nem sempre estamos atentos, sobretudo no tema da migração. Assim, o projeto mostra outras dimensões do ser e estar, do lá e do cá, e enfatiza não somente os rompimentos, mas as conexões possíveis de serem feitas através da música a partir da mobilidade de objetos, pessoas, símbolos que operam em um recriar de subjetividades. Olá, Caio. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de perguntar sobre o escopo geral desse projeto e como surgiu a ideia de trabalhar essas questões a partir da música africana.
Olá, Fátima, ouvintes do podcast. Essa é uma pergunta muito interessante e, de alguma forma, ela remete à minha pesquisa ainda no doutorado, que terminou em 2022. Em meados de 2019, eu conheci um migrante africano de Guiné-Conakry que mora em São Paulo e que é músico profissional, dançarino e percussionista. E à medida em que nos aproximávamos, eu comecei a acompanhá-lo em algumas apresentações, festas, em que outros migrantes músicos também estavam presentes, e aos poucos eu me vi mais próximo e envolvido com esse tema. Porém, foi a partir de um evento muito específico que hoje eu entendo que eu comecei a formular essas questões de pesquisa que me guiaram nesse projeto. Em outubro de 2020, ele me convidou para a festa da Independência de Guiné-Conakry que ia acontecer na casa dele, e eu fui. Em determinado momento da festa, eu me peguei sendo a única pessoa que não falava o sussu, malinquê ou francês, que são os idiomas mais utilizados por esses migrantes. E eu também era o único que não conhecia muitos dos ritmos, letras, instrumentos que estavam sendo tocados ali, e isso me despertou para essa dimensão do pertencimento. E aí eu comecei a refletir, naquele contexto que eu estava, ainda que no Brasil e na cidade que eu cresci e vivia, quem era, entre aspas, pertencente, quem era, entre aspas, o estranho, né? Além disso, eu comecei a perceber como que o pertencimento e a integração, ou uma certa ideia de integração, podem ocorrer em lugares que muitas vezes passam despercebidos pela gente, como a casa, um bar, um restaurante, algumas galerias em que esses migrantes trabalhavam, etc. E desde então eu tomei a música como esse fio condutor para observar como ela produzia relações e mediações entre imigrantes de muitas nacionalidades e também entre imigrantes e brasileiros. E também a forma como a música operava de uma maneira simbólica, ao mesmo tempo muito material, ao criar conexões entre São Paulo e África. Isso foi muito relevante para ter outra ideia do que significa o pertencer, né? Histórico e tradicionalmente, nos estudos migratórios, o pertencimento ele é compreendido através de uma equação que soma um território fixo e estável, a presença física da pessoa nesse território e o compartilhar de símbolos, geralmente nacionais. Então, sob essa perspectiva, que eu diria que seja uma perspectiva de alguma forma clássica, pertencer seria possível somente em seu lugar de origem, sendo que ao migrar a outro lugar, essa ideia de pertencimento seria, de alguma forma, um pouco mutilada, porque justamente se rompia com essa equação que eu mencionei, né, de fixidez. Por outro lado, quando eu comecei a me aproximar mais desses migrantes, uma outra forma de compreender essas maneiras de pertencer acabaram surgindo. Havia muito mais simultaneidades na experiência migratória deles. Então, conexões constantes entre São Paulo e África, a criação de lugares e momentos em que havia uma atmosfera que remetia muito mais à África do que ao Brasil, como nessa festa da independência que eu mencionei. E, além disso, a participação de alguns brasileiros também nesses momentos. Então, uma produção de interações também através da música. E assim eu fui percebendo que a migração ela não somente rompe, como aquela ideia do pertencimento clássico, mas ela também reconecta e cria formas transnacionais desses pertencimentos vividos nesses contextos. Então foi a partir dessa transformação, nessa forma de compreender o pertencimento, que eu coordenei o projeto Espaços Invisíveis da Cidadania, a música como mediadora do pertencimento transnacional. Então, a ideia da cidadania colocada no título do projeto era justamente uma provocação, porque a ideia clássica de cidadania está muito vinculada àquela ideia de pertencimento fixo em um lugar. E quando a gente observa dessa maneira, alguns espaços se tornam invisíveis nos quais a cidadania é construída. Então, por isso esse título, Espaços Invisíveis da Cidadania, né? E a música como esse elemento que vai mediando esse pertencimento transnacional. Esse projeto ele foi concebido e executado ao longo de 5 meses através de uma bolsa, de uma fellowship, chamada Urban Narratives, que chama Narrativas Urbanas, em um instituto de pesquisa alemão chamado Messila. E o objetivo, portanto, era justamente confundir essas hierarquias, jogar com o que eu havia sentido naquele dia da festa, ou seja, somos pertencentes ou estamos sempre em uma posição de vantagens simbólicas por sermos nacionais? Ou em alguns contextos, lugares, são outros códigos, linguagens e relações que operam no protagonismo, nessas hierarquias do pertencimento. Em suma, a intenção era quebrar com as certezas de nacionais como donos do lugar e os migrantes como convidados somente.
Nossa, Caio, muito impressionante como, de fato, a gente pode, ou você conseguiu dar uma ideia de ampliação do conceito de pertencimento. Não? A partir de outros códigos, a partir de outras linguagens. E nesse sentido, eu queria saber como é que você estudou e como, de fato, a música opera como um fator importante nessas mediações.
Bom, a pesquisa ela foi realizada com a proposta de acompanhar 4 migrantes, 3 homens e 1 mulher, em alguns momentos de lazer e trabalho com a música. E, além disso, o projeto envolvia também uma atividade prática, que foram 3 oficinas de dança e percussão, comandados por esses migrantes, para pessoas diversas. Falando mais especificamente dessa parte da pesquisa que foi o acompanhamento das trajetórias desses migrantes, o que ocorreu é que uma série de conexões começou a se abrir e me levaram a perceber que a música tinha muito mais, tinha muitas outras ramificações para além do momento de tocar e dançar. Um exemplo muito concreto foi quando eu conheci um migrante senegalês que tem uma loja de instrumentos e roupas trazidos da África para o Brasil. E ele me explicou em uma tarde como era a produção, importação e comercialização desses produtos, sobretudo dos instrumentos. Em resumo, ele viaja de 1 a 2 vezes ao ano para a África e passa por países como Mali, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Togo, negociando a compra de madeiras e de peles de animais para a produção desses instrumentos. Desses locais, as madeiras são levadas até o Senegal, onde o seu irmão, que trabalha para ele, talha todo esse material e depois trazidos ao Brasil por navio ou avião, passando por um rigoroso controle por serem madeiras de lei. Quando chegam na loja deles, os instrumentos eram finalizados, ou seja, colocavam-se as cordas, a pele, afinava-se o instrumento, mas os compradores, segundo ele, teriam que vir na loja buscar esse instrumento, porque era importante saberem por ele de onde esses materiais vieram, as simbologias e significados nos símbolos talhados, a história dos locais da África por onde passou e comprou os materiais. Ou seja, além de apresentar uma cadeia muito complexa e sofisticada para fazer esses instrumentos chegarem no Brasil, havia também toda uma relação simbólica que se produzia na compra e na venda, o que tornava, de alguma maneira, a loja dele como um espaço de conexão entre São Paulo e África. Ali, além disso, fazia-se a manutenção dos instrumentos, vendia-se capas para proteção e, por vezes, alguns migrantes se encontravam para tocar e dançar, se ofereciam aulas de dança e percussão para brasileiros também. Algo que, à primeira vista, então, parecia ser apenas uma loja, serve muito mais como uma infraestrutura de conexão de diversos elementos presentes através da música entre Brasil e África, né? E outras situações interessantes ocorreram também ao acompanhar ou entrevistar os migrantes. Então, à medida em que eu caminhava com eles, ou que eles contavam onde tocaram e foram, e isso envolvia diversas ocasiões, como inaugurações de bares, aniversários, casamentos, batizados, formava-se assim uma espécie de cartografia muito particular de São Paulo para mim. Então, mais do que meros locais isolados, esses lugares se conectavam numa espécie de constelação através de um circuito de música e apresentações e iluminavam toda uma rede no qual esse pertencimento transnacional aflorava, ligando a música à religiosidade, à comida dos lugares de onde vieram, que estavam acostumados a comer, nesse caso específico desses migrantes em Guiné-Conakry. Produzia-se também prestígio, protagonismo, à medida em que eles iam tocando em diversos lugares. Em algumas ocasiões havia presença de representantes de instituições formais e informais, formados por africanos, e que geravam uma ampliação dos contatos desses migrantes com uma rede de apoio. Além disso, quanto mais os migrantes tocavam e circulavam, mais construíam reputação, conexões, laços que fortaleciam a si e amigos ao acionar essa rede em momentos de dificuldade, de necessidade, de trabalho. Então a música ia se apresentando, ou ia apresentando uma cidade que estava muito longe de acabar nos limites físicos de São Paulo. Então era uma São Paulo simbólica e concretamente vivida e construída de uma forma transnacional nesses espaços cotidianos.
Eu fico aqui pensando, fiquei com a imagem do músico, não? Da questão dos instrumentos, da parte de confecção e comercialização daqueles instrumentos tão importantes e que diziam tanto daquela cultura, e a forma como ele fazia para, quer dizer, como ele condicionava, não, a venda daquele instrumento a uma explicação, né, do significado daquele instrumento e da importância que aquilo tinha para ele, que precisamente ele queria imbuir a quem comprava também, né? Aquele conhecimento, aquela história, aquela cultura e todo aquele significado que vinha naquele instrumento. Então, parecia que era uma coisa assim, olha, você está levando uma coisa que é minha, da minha história, da minha cultura, então eu também te recebo, não, como alguém para compartilhar isso. E quais foram as dificuldades que você foi percebendo nessa trajetória dos migrantes na cidade de São Paulo, Caio?
Olha, foram algumas. Primeiro, o próprio desconhecimento, seguido de desinteresse, de boa parte dos brasileiros acerca da música africana, que reflete, de alguma maneira, o desconhecimento sobre o continente africano de um modo geral. Então, quando falamos de ritmos como caça, sinti, sofa, soco, são estilos que carregam histórias e são tradicionalmente tocados em alguns momentos e festividades específicas na África, muitas vezes. Por exemplo, caça é uma dança de colheita e tocada durante esse período para os trabalhadores dos campos. Sinti é uma música tocada em festividades do povo Nalu, que em sua maior parte estão na região de Boké, na Guiné-Conakry. Da mesma maneira, os instrumentos como samban, dundum, djembe, esse último um pouco mais conhecido no Brasil, mas que tem sua disseminação muito associada à própria migração de africanos para diversas partes do mundo. Então, uma forma cultural, digamos assim, muito ligada a essa mobilidade e a oferta de oficinas de percussão nos países para onde esses migrantes vão, organização de grupos para tocar, excursões, campings, que eles chamam de campings para Guiné, em que há uma imersão na cultura musical africana e aulas também com mestres de djembe. Geralmente, por exemplo, esses campings ocorrem no início do ano e alunos e mestres do mundo inteiro retornam à Guiné para tocar e organizar essas imersões. Isso é uma dimensão que parece pouco relevante, mas é muito pouco conhecida, na verdade, no Brasil e possui um potencial para várias coisas, inclusive para o maior conhecimento da cultura musical da África. Então, eu diria que, digamos, essa seria uma dificuldade mais... um pouco maior, né? Mais amplo. Agora, outras dificuldades também de cunho mais prático e apareceram e elas se interligam ao ponto anterior, de alguma maneira, que é o desinteresse, o desconhecimento e os poucos investimentos feitos também em cultura no Brasil, que resultam em pouquíssimos espaços em que esses migrantes conseguem se apresentar ou que são contratados para oferecer oficinas de dança e percussão. Assim, as iniciativas mais independentes, digamos assim, elas ficam restritas por não ter um local adequado para oferecer as aulas, ter poucos alunos e não conseguir ampliar essa rede, esse circuito de pessoas e lugares que, via de regra, no estágio atual, se situam em redes muito específicas. Assim. E outro ponto é que as iniciativas de contratação e parcerias partem, normalmente, de algumas pessoas influentes no campo cultural da cidade que mediam esses contatos. Então, ainda que que importantes essas mediações, essas relações acabam sendo quase sempre assim, mediadas de alguma maneira e os migrantes tornam-se dependentes desses contatos. Obviamente que há exceções, mas, por exemplo, editais e todo o trâmite de escrita de projetos são muito difíceis de serem elaborados por esses migrantes por vários motivos. E a própria divulgação de algumas oportunidades, por exemplo, encontra no idioma, uma questão, de certa forma, até primeira, né, e simples, numa barreira muito complexa de ser superada. Então, esses fatores, quando somados, eles levam a um estado de incerteza também muito grande, pois a renda com a música ela não é muita e ela é tão pouco estável, como eu mencionei, né? Então, ela varia de acordo com os períodos do ano, muitas vezes, com a reputação do artista, ser dançarino ou percussionista, porque normalmente a dança tem menos apelo e também necessita de um espaço maior para se agregar um conjunto grande de pessoas para dançar, o que nem sempre é fácil. Também outra dificuldade que é transitar entre empregos regulares, normalmente informais, e a música, então nem sempre se consegue estar disponível, por exemplo, para viagens, para fazer workshops. E essas tantas variações, elas vão encolhendo e muito os horizontes de perspectivas e começam a atingir outros âmbitos da vida, como não conseguir pagar o aluguel, ser ameaçado de despejo, desistir momentaneamente ou até definitivamente da carreira de músico e até outros aspectos, como não conseguir enviar remessas para os pais, os familiares, etc.
Pois é. Eu fico pensando que, como professora de língua portuguesa, uma das coisas que eu gosto de fazer é compartilhar com os alunos músicas, poesias, às vezes alguns textos que me são muito caros e que me dizem muito das possibilidades no Brasil, né? Da nossa riqueza cultural. E a gente sabe que as políticas para incentivo à cultura são, sim, não tão importantes, né? Não são consideradas prioritárias no nosso país. Então, e você conta tanta coisa, né? Como é que a gente faria para conhecer mais ou para seguir mais o que você chama dessas trilhas musicais ou essas trilhas culturais desses povos tão diversos também que a gente tem recebido?
São alguns caminhos, né, que nós temos. Eu diria que hoje o principal caminho é uma busca na internet por músicas africanas, músicas do oeste da África, músicas da África Ocidental. São maneiras variadas em que essas referências aparecem, tanto pelos migrantes quanto pelas redes, né, que acabam atuando junto com esses migrantes. Então, essas buscas na internet elas podem levar a algumas oficinas que estão sendo oferecidas na cidade, ou até mesmo algum Instagram, uma rede social de alguns desses artistas, e à medida em que a gente segue esses artistas, a gente vai vendo onde eles estão, os horários, os locais em que eles oferecem essas oficinas, por exemplo, ou até mesmo buscas, se não de uma maneira a conhecer pessoalmente o artista, mas a própria música africana, nesses aplicativos de música, como Spotify ou mesmo YouTube. Quando colocado música do oeste da África, por exemplo, uma série de artistas aparecem e é possível se familiarizar ali com alguns instrumentos, ritmos e danças e ir aos poucos se aprofundando e conhecendo mesmo esse universo que é muito encantador, dessa música ocidental africana. Agora também, para concluir e para, de alguma forma, interligar essa possibilidade de diálogo e retomar um pouco da questão, digamos, norteadora do projeto, que é do pertencimento, eu acho que, para além do aprender somente, é muito interessante destacar como que essa relação com os migrantes, ela também pode abrir possibilidades para muitas outras coisas, e digamos, menos materiais, como para compreender como o pertencimento é algo muito mais praticado e transformado no cotidiano. Não algo necessariamente congelado e pronto, né? Ou algo em que eu já estou inserido e dali, enfim, estão todos os meus contatos, os meus sentimentos de pertencimento produzidos. Mas é algo em constante construção. E se relacionar com as diferenças através da música, por exemplo, pode ser importante na descoberta de nossas próprias formas de pertencer, né? Ou em sentido amplo de compreender o pertencimento de uma forma menos hierárquica e mais dialógica também. Em suma, é muito relevante pensar como a mobilidade, em seu sentido amplo e complexo, e aí que eu estou me referindo à mobilidade de pessoas, objetos, ideias, práticas, suas possibilidades e suas interdições também, né, suas desigualdades, elas não são um componente à parte da vida ou algo que aparece de vez em quando, não. Elas constituem a própria vida cotidiana e elas tornam-se um aspecto fundamental para compreender, no limite, como se constituem mesmo os territórios em que nós vivemos e como são construídos esses pertencimentos, né? E, por fim, fazendo um convite a essa interação, digamos, com os artistas e com esse projeto, eu gostaria de fazer um convite para os nossos ouvintes, pois o projeto ele vai ter uma última atividade, que será uma exposição temporária, audiovisual, que acontecerá no Museu da Imigração do Estado de São Paulo e será inaugurado no dia 1º de junho, em um evento que iniciará no auditório do museu, às 9h30, e de lá nós seguiremos para acompanhar de maneira conjunta a exposição. E nessa inauguração vai ter uma apresentação de alguns desses artistas que estiveram no projeto, possibilidade de troca, interação. Então também é uma boa possibilidade de se inserir um pouquinho e de alguma forma vivenciar na prática um pouco do que a gente mencionou. E o intuito da exposição é justamente ampliar esses debates propostos aqui para um público mais amplo e também utilizando outros recursos como as imagens, as oficinas de dança e percussão que foram realizadas no projeto e de alguma forma provocar sobre essas dimensões variadas do pertencimento que nós conversamos aqui.
Tia Caio, muito obrigada. Foi ótimo conversar com você. E estaremos lá, então, no dia 1º de junho. Eu convido a todos também para participar.
Obrigado, Fátima. Até a próxima.
Esse podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Nos sigam no Instagram, @Observatório das Migrações SP. Olha, migrações sem tio e sem cedilha, hein?